Com a ajuda de Hashem, vamos retomar os conceitos judaicos. Vamos começar a falar, lembrando que é aberto, cada um pode propor algum tema. Tem uma listinha aí correndo. Então vamos para o próximo tema. Uma pessoa pediu para falar sobre um tema muito curioso, complicado talvez, mas se Deus quiser. O tema é sobre Segulot e Kabbalah. Acho que mais o que ele quer saber mesmo é sobre Segulot. E, bom, primeiro, talvez muita gente está se perguntando o que é uma Segulá. Um pouco complicado de traduzir essa palavra, porque o significado da palavra Segulá já é complicado, porque ele aparece, acho que uma vez em toda a Torá, talvez apareça mais alguma vez, mas é muito raro. E os próprios explicadores da Torá têm uma certa dificuldade de definir a palavra, por conta de não ter outro lugar para comparar. Mas de uma forma geral, segulá são normalmente traduzido como tesouro, ou nesse sentido. Quando está escrito que o povo de Israel, Am Segulah, quer dizer que é um povo especial, um povo tesouro, um povo que veio dos tesouros de Hashem, de importância. E essa expressão de Segulah, que nós estamos falando aqui, é basicamente sobre coisas que, quando uma pessoa faz ou deixa de fazer, podem trazer benefícios ou o contrário. Essa é, talvez, uma definição para isso que nós chamamos de segulot. Vou dar um exemplo, tá? Só para entender. Por exemplo, o Talmud diz, específico lá, se não sabe o que conta, mas que uma pessoa que faz Netlat Yadayim com bastante água, isso é uma segulah para riqueza. Exemplo. Ou, por exemplo, quando o Talmud nos diz também sobre Ketoret, o incenso que era feito no templo, o Kohen que fazia incenso tinha segulah la'ashirut, tinha segulah para enriquecer. E por conta disso, muitos, não muitos, todos queriam participar. Talvez só para corrigir, se não me engano, a linguagem do Talmud sobre Netlat Yadayim é que eu fiz Netlat Yadayim com muita água e eu tive muita bondade, tivuta. Não sei se está a linguagem lá de riqueza. Tivuta, que eu tive muitas coisas boas. No caso do Ketoret, ele é para riqueza. Quer dizer, o Ketoret, aí que está todo o negócio. O Ketoret é trazido no templo porque faz parte do serviço no templo. Assim Deus ordenou, tem os seus motivos. E por que você faz Ketoret? Porque assim Deus nos ordenou. Mas isso traz um certo benefício para quem está fazendo. Quer dizer, o Kohen que está fazendo tem um certo benefício pessoal disso, que é uma segulah para ficar rico. Então todos os planos queriam fazer. E por isso se fazia sorteio para cada um poder ter a sua chance. Era um sorteio que quem já fez alguma vez não faz parte mais do sorteio. E assim cada dia dava chance para outro. Aliás, já que estamos falando sobre isso, é o motivo também que numa mesma família não se costuma dar para segurar a criança sandak, segurar a criança na hora do Brit Milá, para uma mesma pessoa. Por quê? Porque também existe segulah la'ashirut, também uma segulah para enriquecer. Então, se esse avô já teve, por exemplo, estou dando um exemplo, se esse avô já segurou uma vez, então não vai se dar de novo, dá chance para o outro avô também. Ou já um tio, então dá para o outro tio, para ele também ter a chance de poder se beneficiar disso. Isso é o conceito de segulah. E aqui nós já vimos como nós temos que saber discernir no caso dessa segulot. Existem essas segulot que é algo que você já tem uma obrigação de fazer. Ou já é uma mitzvah. Mas se feita de uma determinada forma, ou se feita por você, você vai ter um benefício secundário. Existem as segulot que são algo que é direto. Aquilo lá vai te beneficiar. E não obrigatoriamente é uma mitzvah. Eu dei exemplos agora com mitzvot, mas não é sempre que são mitzvot. Existem muitas segulot, não tem nada a ver com mitzvah. Uma segulá. Pois, se Deus quiser, podemos dar mais exemplos sobre isso, tá? Mas só para... Vamos primeiro entender qual o conceito disso. E aqui temos que deixar bem claro. Muita gente talvez está pensando que nós estamos falando de superstições. E aqui cabe, então, uma observação importante. O Talmud, no Tratado de Shabbat, traz algumas coisas que podem trazer benefícios. A Mishnah lá fala sobre, por exemplo, usar um ovo de um bicho lá que chama Hargola, um tipo de gafanhoto. Então usar um ovo de um tipo de gafanhoto, da família dos gafanhotos, pendurar no pescoço da pessoa para trazer cura para a pessoa. Ou, por exemplo, um dente de uma raposa. Ou um prego de uma pessoa que foi crucificada. E Rachamim dizem que não se pode usar uma coisa dessas. Por quê? Mishum darkei ha-emori. Por conta das condutas e do caminho dos emorim. Emorim era um dos povos que morava na terra de Israel, quando esta foi conquistada com Yehoshua, após a saída de Mitzray. E essa conduta não pode ser usada por nós. Por que isso não pode ser usado? Existem várias proibições da Torá. A Torá fala que não pode fazer hukot, hagoim, não pode fazer como as regras, não sei se aqui, as condutas dos outros povos. Não, nós não temos que ficar seguindo condutas de outros povos. E nós não podemos fazer coisas que os outros povos usam como superstições e outras coisas. Aí entra a proibição de Lotenachashu, que é as superstições, por exemplo, passou um gato preto na frente, então não vou agora fazer negócios porque vai dar azar, certo? Isso é uma superstição que não tem nenhum sentido e ela não pode ser levada em consideração. É proibido pela Torá levar em consideração. E tem outras, não? Pessoa que deixou o espelho cair, não tem essas coisas, sei lá. Tudo isso é bobagem. Bobagem pura. E é tão bobagem, a Torá fala, não pode dar aval para essas coisas. Não pode levar em consideração essas coisas. Isso que a Mishnah está tratando lá no Tratado de Shabbat. E dizendo que, por exemplo, né, o ovo e o dente são coisas que não se pode usar. Por que que não se pode usar essas coisas? Porque elas não têm nenhum sentido. Elas não te beneficiam em absolutamente nada. Elas não ajudam em nada. Então, se temos algo que cientificamente funciona, exemplo, dá um exemplo, remédio. Remédio é uma coisa que, qual o sentido de tomar um remédio? Eu não sei exatamente como é que funciona um remédio, mas sei que ele funciona. Então, não tem nenhum problema de tomar remédio. Isso não é chamado Darkei Haemori, isso não é chamado a conduta dos Emorim. É um remédio. Aí você vai falar, lógico, mas que você está falando de antibióticos, é óbvio que funciona, vou te provar, vou te explicar. Não precisa ir tão longe. Remédios antigos. Pega no Talmud, aparecem muitas receitas que podem curar doença aqui, doença ali, isso, aquilo. Eram medicinas da época. Hoje, se você for olhar para essas coisas e pedir para um cientista avaliar, ele provavelmente vai te dizer, na maioria dos casos, isso não faz sentido. Isso não cura. Os remédios que nós temos hoje, esse daí... Mas na época curava. Isso ajudava. Por que que ajudava e hoje em dia não ajuda? É uma outra pergunta. Tem muitos motivos para isso. A natureza mudou desde então. E tem uma série de coisas que talvez precisava ter um nível diferente do que nós temos hoje em dia e assim por diante. Mas antigamente funcionava. As pessoas tomavam remédios. Ajudava. Pode ser que em muitos casos não. E aí? Hoje em dia também, muitos casos não. E no futuro vai se descobrir que muitos remédios de hoje não era tomar esses negócios. Imagina que absurdo. Mas aqui não é o momento de mudar de assunto. Vamos falar sobre medicina. Então, Darkei Haemori, tem coisas que são chamadas superstições vãs. E essas superstições não têm lugar na Torá. Quando nós estamos falando de segulot, nós estamos falando de coisas que funcionam. Ou, principalmente, coisas que os nossos sábios nos ensinaram que elas funcionam. Ou coisas que são perigosas serem feitas. E são essas coisas que nós temos que seguir. Só para não ficar muito assim... Vago, se nós falamos sobre superstições de uma forma geral. Existem algumas superstições dos outros povos, que estão, na verdade, baseadas em segurança. São baseadas em fatos. E elas são extrapoladas para demais casos, talvez. Eu vou dar um exemplo. Passar embaixo de uma escada. Né? Tem uma expressão que não se passa embaixo de escada, porque, sei lá, dá azar. Não há nenhum problema de passar embaixo de uma escada pela Torá. Muito pelo contrário. Não pode deixar de passar embaixo de uma escada achando que isso vai dar azar. Mas, na realidade, quando isso foi inventado, provavelmente isso foi inventado baseado em fatos lógicos e de segurança. Se tem alguém em cima de uma escada, ou se tem ferramentas em cima de uma escada, passar por baixo dessa escada existe um risco de segurança. Lógico, a pessoa pode cair, Deus nos livre. As coisas podem cair em cima de quem está embaixo. E, obviamente, que isso é perigoso. Então, isso é lógico que uma pessoa que tem um pouco de inteligência não vai fazer. Não vai passar embaixo de uma escada que tem coisas lá em cima ou que tem uma pessoa lá em cima. Isso não é uma questão de superstição, isso é uma questão de segurança, de lógica, de obviedade. Mas se a pessoa vê uma escada... Não tem ninguém lá em cima. Não tem nada lá em cima. Não está acontecendo absolutamente nada. Aí a pessoa vai, não, eu vou desviar porque dá azar passar. Isso é que é proibido pela Torá. Isso é o que é proibido. Quando você faz uma coisa que tem sentido, que tem lógica, que faz parte da lógica humana de se imaginar, obviamente que isso não tem nenhum problema pela Torá. Quando aqui nossos sábios estão falando sobre esses casos aqui, esses dentes e coisa que não funciona, é porque não funciona. Ah, então por que os povos fazem? Ah, isso deve ter ligação com idolatria. Se isso tem ligação com coisas de idolatria, então estamos piorando a situação. E obviamente que isso vai ser terminantemente proibido pela Torá.